Programa Rádio.
Boa noite a todos. Me chamo Eric Dutra, sou aluno do curso de Agronomia de Bandeirantes, da UEMP. Estou aqui hoje para tratar de um tema muito importante com todos vocês ouvintes. O tema seguinte de hoje será a Revolução Verde Urbana, cultivando saúde e comunidade na sua janela. Estou aqui com meus amigos Matheus e Gabriel.
Boa noite a todos, me chamo Matheus, também sou aluno do curso de Agronomia da UEM, Campus Luiz Meneghel, e junto com o Eric e o Gabriel, vamos tratar desse assunto hoje.
Boa noite, caro ouvinte, me chamo Gabriel, estamos aqui para dar a introdução no tema Revolução Verde. O Eric vai dar continuidade aí na introdução.
Então, continuando aqui, a gente pode chegar no tema do despertar para o verde. O que é isso? Quero que você pare um instante. Imagina o cheiro de hortelã fresco invadindo sua cozinha que você acabou de colher, naquele momento que você está ali cozinhando. Imagine a cor vibrante de um tomate cereja que você viu crescer na sua janela, na sua varanda, que você cultivou ele, tratou dele durante todo o tempo e colheu.
Esse hortelã que pode ser usado para chá, para suco, a gente pode fazer um suco de abacaxi, vai ter fácil acesso ali, né?
São infinitas as possibilidades, né? Não só isso, a gente pode pensar que são várias culturas que a gente pode cultivar no meio urbano, né?
Isso, assim como o Gabriel falou, o hortelã você pode usar ele em qualquer situação. O tomate também, você pode usar ele tanto na salada, como um aperitivo.
Um tempero.
Isso, um tempero. Fazendo um molho de tomate pra colocar no macarrão.
Ou até mesmo pra... na confecção de pratos, como por exemplo uma pizza.
A gente falando aqui, isso pode parecer um luxo, distante. Uma coisa de quem mora no campo, né? Remete àquela ideia do sítio da avó, o sítio do vô, aonde você tinha tudo. Tudo fresco, no momento certo ali que você queria. Mas eu posso garantir pra você que não é. Eu sou o Eric, tô aqui com o Gabriel e o Matheus. E hoje a gente vai, em poucos minutos, mostrar pra você e convencer você que essa realidade está mais próxima do que nunca, através da agricultura urbana.
Bom, hoje, junto, a gente vai desvendar o que é esse movimento, certo? Por que que vem cada vez mais sendo uma tendência saudável e sustentável no nosso tempo? Isso principalmente em grandes centros, não é mesmo?
Com certeza. Nos grandes centros que muitas vezes pode estar inviável encontrar uma fruta fresca, uma verdura fresca.
Um tempero fresco ali.
Com certeza. E com isso, você pode estar chegando em uma fonte dentro da sua própria casa, do seu próprio apartamento, que vai ser uma fruta fresca, que você sabe a procedência, sabe tudo que ela teve.
Bom, e isso é bem focado até para os grandes centros, por conta de não precisar de grandes espaços. Porque quando a gente pensa no cultivo de hortaliças, logo vem a imagem de uma horta.
Sim, uma lavoura.
Isso, espaços grandes. Mas não, essa ideia já de aproveitar espaço pequeno, que é o caso de centros de grandes
centros.
Sim,
fazer coisa, né? Em vaso, sacada, uma coisa mais vertical, coisa mais simplista.
Fora das grandes, quantidade e número de vantagens que a gente tem, certo? Desafios e também...
Sim, o mais importante é o que o Eric falou mesmo, a gente saber a procedência, da onde, a gente tá vendo onde foi cultivado, o que foi colocado, tá ali a poucos passos da gente.
Vamos estar falando também das imensas vantagens que isso traz, dos desafios que tem, claro, e das soluções para esses desafios, soluções inteligentes para cada um deles. E afinal, quero que você se sinta não apenas informado, mas inspirado a plantar sua primeira semente. Vamos com a gente nessa?
Primeiro a gente vai falar de saúde, né? Que é um tema muito importante. A gente é o nosso maior bem, a gente se cuida bem, né?
Também ao ter sua horta em casa, você pode consumir superalimento. Além disso, ter sua própria plantação permite explorar a diversidade, cultivando variedades menos comuns, como folhas de beterraba e rabanete, que são raríssimas em nutrientes e raramente encontradas no mercado. Você pode ir no seu hortifruti, aí perto da sua casa, no mercado, você não vai encontrar.
A gente tem um mercado em cidades menores, o consumo não é tão alto, então não chega tanta mercadoria. Pode ser que acabe mais rápido, você vai chegar lá e não vai ter mais a hortaliça.
Além, é claro, disso que a gente vem comentando e vai continuar sendo comentado ao longo do programa, que é a questão da gente ter o controle total. A gente sabe que ali não vai ter nenhum agrotóxico, nenhuma contaminação. A gente sabe que ali é apenas água e só, entendeu? A gente consegue ter esse controle.
Além de água, a gente tem que colocar o sol e o carinho, né? A gente vai ter todo o cuidado com a planta, né? A gente vai estar ali dia a dia acompanhando ela.
Exatamente.
Com certeza, você tá ali todo dia cuidando, irrigando, deixando ela bem bonita para chegar no final de semana e fazer aquela salada bem gostosa, né? Com certeza. O ato da jardinagem, mesmo que em pequena escala, ali na sua varanda, ele pode tirar a nossa mente daquela correria, do estresse, do dia a dia.
Passa a ser um hobby, né?
Com certeza. E isso é comprovado, que reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, né? Que tanto afeta muita gente.
Cada vez mais, né?
Com certeza. Além disso, você pode se movimentar, se abaixa, pega um vaso, pega um pouco de sol na varanda, ali, mexendo com as plantas. É uma atividade física, né? Leve.
Então você vai ficar em casa num dia que você não vai fazer muita coisa, cuidar da horta ali já é um meio de atividade, né? Você tá ali mexendo, abaixando, regando, vai distrair a cabeça e vai trabalhar o corpo também.
com certeza.
Pra quem tem criança dentro de casa, já vira um incentivo pra te sair de frente das telas e...
Exato.
Ali mexer com a planta, né?
Outra coisa que a gente pode citar é a economia doméstica. Pode parecer pouco quando a gente fala assim, ah, um pé de alface custa R$2,50, mas some que você gasta por mês com temperos frescos, folhas orgânicas, aí depois disso você soma no ano, você pode ter uma economia muito grande e além de economizar dinheiro, você pode economizar tempo, né?
Por exemplo, um único vaso de manjericão custa poucos reais para montar. Pode fornecer manjericão por ano inteiro, manjericão que é usado diversas receitas, como pizzas, então é muito versátil. O que você gastaria semanalmente com massa, cebolinha, salsinha, hortelã, fazer suco, no supermercado, vai se transformar em um investimento único que se paga com muito mais que sabor e saúde, né? É, você tá ali cuidando, tem uma atividade pra fazer. A economia no final do mês é real, tanto no seu bolso como mental.
Outro pilar fundamental sobre esse assunto também é a sustentabilidade, não é mesmo? Eu acredito que nunca, ou a grande maioria das pessoas não ouviu falar sobre food miles ou quilometragem do alimento. O que que é isso? É a distância que a comida viaja do campo até o seu prato, certo? E nesse transporte vai queimar combustível, vai emitir gases poluentes e gerar uma enorme pegada de carbono, certo?
Exatamente o que você falou aquela hora. Conforme a distância, vai aumentando o custo. Então já entra nesse tópico.
É, exatamente.
Imagina só, uma laranja que é colhida no estado de São Paulo até chegar no Ceasa, lá de Curitiba...
Ou um tomate,
que seja. Qualquer planta que seja. Vai queimar muito combustível e vai gerar muito carbono, né, nessa pegada aí. Uma alface na sua janela tem food mile zero, se você for pensar assim, né? E não só isso. Ao cultivar em casa, você também reduz o uso de embalagens plásticas, que envolve a maioria das hortaliças no supermercado. Porque imagina, você vai no supermercado ou no hortifruti ali, você pega aquele pezão grandão de alface, se você comprar 2, 3, você vai ter que usar 2, 3 sacolas, porque vai um pé de alface por sacola. Então, você fazendo isso em casa, já eliminou tudo isso aí, né?
Ao invés de comprar, por exemplo, um tempero, um maço de salsinha, e ver a metade estragar na geladeira, porque ele já vai estar colhido, então vai estar degradando. Você vai colher, se você tiver ali, só as folhas que você vai usar na hora, na receita, no tempero que você vai querer fazer. E os seus restos de cozinha, como casos vegetais, eles podem virar adubo, sabiam dessa?
Agora eu sei que existem muitas dúvidas e alguns mitos que nos impedem de começar, né? Vamos quebrar algum deles agora?
Aí eu te lanço um mito aí. É preciso ter o famoso dedo verde pra ter uma horta, que é tão falado?
Ah, isso é verdade? Não é. O dedo verde, o que que diz? Que não é 90% de conhecimento e 10% de intuição. Ninguém nasce sabendo. O segredo é começar do simples. Com plantas resistentes, como hortelã, cebolinha, e aprender com elas. Depois, mais pra frente, você vai lidando com plantas mais difíceis, como alface, rúcula, alguma coisa diferente. Mas começando com essas simples, você vai indo. Ainda mais hoje, com a internet. Há muita infinidade de guias e vídeos ensinando o passo a passo. É um aprendizado e não um dom mágico.
Tá, se a gente falar de mais um mito. Matheus, é muito caro pra montar uma horta em casa?
Esse é um mito, mas você pode começar com custo quase zero, por exemplo. Você pode usar garrafas PET, que muitas vezes a gente encontra na rua.
Sim.
Certo, o pessoal não descarta, certo? Você pode pegar aquela garrafa PET, pote de sorvete, lata de alumínio, como vaso. Não precisa ir lá e comprar um vaso específico. Até uma forma de economizar é isso, certo? Você só tem que fazer furos embaixo. Tem que... A ideia de um vaso é aquilo. É um vaso que vai ter o substrato ali com furos embaixo. Então, na garrafa PET, você tem que seguir a mesma linha. E muitas vezes até vizinho, amigo, vai poder dar uma semente pra você. O maior investimento é o tempo e a dedicação mesmo.
Agora, Gabriel, vou te fazer uma pergunta. Eu moro num apartamento e eu já vi falar que tem muitos insetos e muitas pragas que atacam essas plantinhas, que elas parecem tão frágeis. Isso é verdade? Se eu plantar essas plantinhas que parecem muito frágeis, elas vão ser atacadas por essas pragas e insetos?
É mais um mito. Uma horta pequena, como a de apartamento, e bem cuidada, ela raramente vai ter problemas sérios. Na verdade, ela vai atrair insetos benéficos, como a joaninha e abelhas, que são essenciais para ecossistemas. Por exemplo... Vamos dar um exemplo de inseto praga aqui. E se aparecer um pulgão? Uma simples mistura de água e detergente neutro, borrifado nas folhas, pode resolver isso. É um controle simples e natural, você não vai estar utilizando agrotóxico dentro da sua casa.
Ô Eric, me fala uma coisa. Eu sempre escuto que por aí que pra gente ter uma horta, por conta das plantas que são cultivadas ali, a gente precisa de muito sol, se possível, o dia inteiro. Tem que aproveitar ao máximo a luz solar, isso é verdade?
Esse é outro mito que corre por aí na boca do povo, mas que na verdade não é bem assim. Plantas folhosas, como a gente pode exemplificar aqui como alface, rúcula, espinafre, elas se adaptam a ambientes com pouca luminosidade. Ambientes que se tiverem 3 a 4 horas de luz solar por dia, elas já se desenvolverão de plena forma. Elas vão crescer, vão se desenvolver e você vai conseguir colher e fazer o que você achar melhor com elas. Então isso aí é um mito. Por exemplo, o hortelã e o manjericão também se dão bem com isso de sol indireto. O sol pegando só aquela luminosidade, não precisa ser o sol diretamente. Às vezes você tem um apartamento e a forma como o sol passa no céu não pega o sol direto, né? Então, se pegar de forma indireta, já vai dar certo. Isso torna o cultivo viável em varandas, janelas, e não são totalmente ensolaradas, encorajando mais pessoas a começar, né?
Isso é uma varanda que não ia ter nada ali. Ia ficar parada. Você vai ter, além da decoração, um alimento na sua varanda.
Com certeza. Imagina você acordar cedo e ter ali as plantinhas verdes ali na sua cabeceira da cama. Você pode pôr até no quarto. Quem gosta bem disso, né? Pode pôr na varanda. Fica
sim,
bem legal.
Sim, umas plantas mais aromáticas, né?
Com certeza.
Bom, cara amigo ouvinte, se você chegou até aqui, já tá pronto para colocar a mão na terra, certo? Então a gente vai detalhar para vocês algumas formas de implantação. É um guia prático de implantação para você começar aí na sua casa, certo? Por um exemplo, o primeiro caso é o clássico vaso. O jardineiro, certo? É o ponto de partida perfeito. O segredo da drenagem. O primeiro erro dos iniciantes é que eles afogam a planta de tanta água, certo? Por isso aquilo que eu falei um pouco antes agora, sobre ter furos no fundo. Antes da gente colocar a terra, a gente tem que ter... Daí fez os furos, tá o vaso bonitinho, tem que colocar... Antes da gente colocar a terra, tem que fazer uma camada de argila expandida, pedrinhas ou até mesmo os cascos de telha. Isso vai criar um dreno para a água não se acumular nas raízes, certo, pessoal? Daí não afoga a planta.
Com certeza. E outra coisa que é importante também é usar um substrato ideal. Não pega qualquer tipo de terra de jardim. Compra substrato para hortaliças. O substrato esses são encontrados em supermercados de grande rede. Você vai ter lá especificamente um substrato para cultivo de hortaliças, né?
Ou até mesmo em qualquer casa agropecuária, né?
Isso.
A gente acha em qualquer lugar isso.
Esses que já vêm pronto, balanceado, com os nutrientes. Ou faça o seu. Vamos começar do simples. Faça o seu. Misturando terra vegetal, humus de minhoca e um pouco de areia. Isso vai ser a cama da sua planta, que precisa ser confortável e nutritiva. Com isso, ela vai se desenvolver muito bem, né?
E, Gabriel, como que a gente faz para aproveitar ao máximo o espaço?
A gente pode falar em hortas de apartamento, né? O tão famoso hortas verticais. Se você tem um problema que é a falta de espaço no chão, vamos utilizar a parede. Existem painéis e treliças onde você pendura seu vaso ali, estruturas como cano de PVC ou até mesmo bolsões de feltro que você fixa na parede. É uma solução moderna e eficiente que você vai criar um lindo painel verde. Então você vai conseguir na sua varanda colocar um painel ali e colocar seus vasos, ter o seu cultivo ali.
Com certeza. E muitos apartamentos já tem uma grade, né, na varanda, exato, uma tela, que você pode colocar ali enroscado as coisas, que vai dar muito certo.
Sim, só vai ter que tomar cuidado com o sol, né?
Tem uma parte também que a gente pode citar, que é a hidroponia e a aquaponia. Só que essa é uma parte mais específica e um pouco mais difícil da gente mexer.
É mais tecnificada também, né?
Com certeza. Mas se algum entusiasta quiser mexer, não é uma coisa de sete cabeças, sabe?
É o tão falado hidroponia?
Isso. É o cultivo de plantas sem terra, que as raízes vão imersas em uma solução com água e nutrientes. A grande vantagem disso é o quê? É a economia de até 90% da água em comparação aos cultivos tradicionais e acelera o crescimento da planta. Por que que tem essa economia de 90%? A plantinha ela fica ali submersa só com as raízes na água, a água fica passando na raiz dela e essa água não evapora tão rápido quanto a água colocada em substrato, né? E aquela água que escoa.
Eric, você poderia me dar uma sugestão de o que plantar?
Ah, para um iniciante total, começa com temperos de muda, hortelã, manjericão e alecrim. São super resistentes e fáceis de cuidar, né?
Em espaço com menos sol, aposte em folhas como alface, rúcula, espinafre, couve. Elas se contentam com poucas horas de sol, em torno de 3 a 4 horas de luz.
Isso.
E qual é o impacto disso tudo na sociedade? A gente fala sobre impacto individual, certo? A gente falou ali dentro do apartamento, a questão da melhora da saúde física e mental, certo?
Sim.
Porém, olha para a janela, pessoal, nesse exato momento. Imagine se cada sacada, cada varanda, cada laje, cada pequeno terreno baldio da nossa cidade tivesse um pouquinho de verde produtivo. O impacto coletivo é transformador. Ainda parece ser muito individual, mas acaba se tornando coletivo, certo?
Um outro exemplo prático e local que podemos citar para todo mundo é o Centro Regional de Pesquisa em Olericultura, Plantas Medicinais e Sementes, CROPS, um espaço criado pela UEMP, que produtores, técnicos, pesquisadores, alunos e a comunidade em geral possam tirar dúvidas, pedir auxílio e participar de projetos e eventos. Em Itambaracá, por exemplo, desde 2024, o CROPS desenvolve um trabalho de extensão na horta da cozinha comunitária que fornece todos os dias refeições para cerca de 240 pessoas.
Também estamos de portas abertas para educação, né? Porque escolas podem entrar em contato para agendar visitas e levar alunos para uma experiência de aprendizado única. O Colégio Excel, por exemplo, já visitou o CROP duas vezes e na última sexta-feira tivemos a visita do Colégio Siríaco Russo, onde os participantes foram transportados para uma imersão de cores, aromas e sabores das plantas medicinais, um evento inédito na nossa região.
Para quem acompanha no Instagram, o Crops conseguiu ver toda a cobertura desse evento, né?
Isso, e para quem quiser acompanhar, o Instagram é @crops.clm. Além, é claro, de quiser agendar uma visita e entrar em contato com a equipe, né?
E outra coisa que a gente pode citar é que nesse mundo que a gente está vivendo cada vez mais digital e isolado, uma horta comunitária é um convite à conversa, né? Imagina você se encontrando com vizinhos, trocando sementes, dicas e colheitas. Isso fortalece os laços, cria um senso de pertencimento e de cuidado mútuo, né?
A gente fala de educação ambiental na prática, né? Projetos de hortas em escolas ensinam as crianças sobre biologia, ecologia e nutrição de uma forma que, num livro comum, não é possível de ver, né? Uma geração que já cresce com mais consciência e respeito pelo meio ambiente e pelo alimento.
A gente está chegando ao final aqui da nossa conversa, mas espero que você de casa que está ouvindo isso, que para você seja o começo de uma nova jornada, certo? Porque a gente viu que a agricultura urbana é viável, cheia de vantagens e que os desafios podem ser superados com criatividade.
E o meu chamado da ação é simples e direto. Comece! Não espere ter o terraço perfeito, saber tudo sobre todas as plantas. Comece hoje. Vá a uma floricultura, compre uma única muda de hortelã. Coloque-a num vaso na janela da sua cozinha, regue, cuide e use no próximo quibe ou suco.
E o mais importante é sentir orgulho e o sabor que vem de algo que você mesmo cultivou. Esse pequeno gesto é o primeiro passo para reconectar-se com a natureza e para ajudar a construir cidades mais verdes, humanas e resilientes. A revolução começa na sua janela.
Nós somos Matheus, Eric e Gabriel, estudantes de agronomia da UEMP, e agradecemos imensamente sua companhia e o espaço da Rádio Cabiúna, e que seu dia seja mais fértil e cheio de vida. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado e boa noite a todos.
Boa noite.
Programa UEMP Rádio.